Polícia Federal instala em Brasília Centro de Controle das Eleições 2018.
Nobel de Medicina premia americano e japonês por terapia contra o câncer.
América do Norte tem novo tratado de comércio.
Trump critica a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil.
Após terremoto e tsunami matarem 844 pessoas, Indonésia pede ajuda internacional.
E Ângela Maria, rainha do rádio, morre aos 89 anos.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 13 minutos desta segunda-feira, dia 1º de outubro.
Segurança.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que a Polícia Federal instalou em Brasília o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que vai dar apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do sistema de segurança pública, que vai aí agilizar investigações de possíveis infrações penais eleitorais. É a primeira vez em que acontece a integração da entidade com outros órgãos num processo eleitoral. Na prática, isso significa que poderá haver, por exemplo, o compartilhamento de dados entre os órgãos em tempo real. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o centro integrado tem a função de zelar para que a vontade do povo brasileiro seja respeitada.
O centro, que segundo as autoridades terá atuação semelhante à adotada durante os grandes eventos realizados no país de 2013 a 2016, funcionará de 1º a 8 de outubro em razão do primeiro turno das eleições e depois de 22 a 28 de outubro devido ao segundo turno. Fazem parte da estrutura 14 instituições e órgãos parceiros, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal.
Para atuar aí junto com a Polícia Judiciária Eleitoral, os policiais federais passaram por uma capacitação. Nos meses de março, abril, maio e junho, eles fizeram alguns cursos e o planejamento tático e operacional também foi feito ao longo aí de todo o primeiro semestre. O efetivo vai ser distribuído pelos coordenadores regionais das eleições 2018 nas cidades que têm alta incidência de conflitos e crimes eleitorais. Já as superintendências dos estados do Amazonas, de Pernambuco e Roraima vão receber também reforços de policiais federais que estão lotados em outras unidades.
E você se lembra da metralhadora Browning .50, uma arma antiaérea do exército americano de 1,68 m de comprimento, com 38 quilos e capacidade de disparar 400 a 600 tiros por minuto, que foi a maior já encontrada no estado do Rio de Janeiro e apreendida no último dia 19 de setembro? Pois então, agora policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas prenderam um homem apontado como principal negociador dela. Ariel Wolfgang Andrade, de 27 anos, foi detido enquanto saía da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, ele tem várias anotações criminais, como roubo a estabelecimentos comerciais e arrombamento de caixas eletrônicos. Ele é o terceiro suspeito que estava envolvido no caso.
O preso foi levado para a delegacia e admitiu que a arma seria usada para assaltar carros fortes no Rio Grande do Sul. A metralhadora estava sendo negociada por traficantes a R$ 200 mil. Agora, a investigação continua, inclusive, para tentar identificar os criminosos no sul do país.
O pai do adolescente de 15 anos que atirou em colegas de escola em Medianeira, no oeste do Paraná, foi preso por posse ilegal de arma e omissão de cautela. Porém, o homem pagou fiança de 3 salários mínimos e foi liberado.
O delegado Denis Merino, que cuida do caso, disse que a arma que foi usada pelo adolescente era de seu pai. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Ele guardava num local que o guri também sabia. E a princípio, em razão das armas, autuei em flagrante pela posse irregular de arma de fogo e também pela omissão de cautela na guarda da arma. Pois todo adulto que tem uma arma de fogo tem a obrigação de guardá-la, mesmo que ela seja irregular, explicou o delegado. O filho desse homem e outro adolescente suspeito de dar suporte ao ataque foram transferidos para a cadeia pública para o Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu.
E para quem não se lembra, o ataque ocorreu na manhã da última sexta-feira no Colégio Estadual João Manuel Mondrone. Policiais militares informaram que quando chegaram ao colégio, os adolescentes que tentaram se esconder em uma sala no segundo andar de um dos pavilhões, jogaram um explosivo no pátio e atiraram contra os agentes. Em seguida, os policiais invadiram a sala onde os dois estavam e os renderam. Aos agentes, o estudante disse que tinha ao menos 9 alvos e que saiu de casa decidido a praticar o ataque, planejado desde julho.
O aluno que foi atingido perto da coluna não corre risco de vida, mas permanece em observação no hospital, fazendo fisioterapia. Os médicos disseram ainda que ele respira confortavelmente em ar ambiente e que não precisa de suporte intensivo. Ele está estável e lúcido, mas não há previsão de alta.
Educação.
São Carlos recebeu a 10ª edição do Encontro Nacional de Alimentação Escolar. Ao todo, 365 municípios de 20 estados participaram do evento, que reuniu palestras e oficinas sobre alimentação nas unidades de ensino e outras orientações sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Representantes de cooperativas também estiveram presentes para dar destaque para a agricultura familiar, já que o programa reserva 30% dos recursos para a aquisição de produtos oriundos desse tipo de negócio.
Ciência.
16 horas mais 19 minutos aqui na 95,3 FM. A gente fala de ciência, pois foram divulgados os vencedores do Prêmio Nobel 2018 de Medicina. E os ganhadores são o americano James Ellison e o japonês Tatsuko Honjo, que vão dividir o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, que equivale a pouco mais de 4 milhões de reais. Os dois desenvolveram pesquisas separadamente sobre duas proteínas que são produzidas por tumores, que acabam paralisando o nosso sistema imune durante o tratamento do câncer.
Para quem não sabe, os tumores produzem algumas proteínas que bloqueiam a célula mais importante do nosso sistema imune que ataca o tumor. Agora, essas drogas pesquisadas conseguiram retirar esse bloqueio e recuperaram o poder de ataque que estava paralisado por essa proteína.
O imunologista James Ellison, da Universidade do Texas, disse que esse bloqueio da proteína que faz com que as células voltassem a atacar o tumor. Descobriu, na verdade, né? Em 94, ele acabou realizando o primeiro experimento em ratos que ficaram curados após o tratamento. Já em 2010, um estudo clínico mostrou efeitos impressionantes, segundo a Academia Sueca, em pacientes que tinham um tipo de câncer de pele avançado, que não havia sido observado antes.
Já o imunologista Tatsuko Honjo, da Universidade de Kyoto, no Japão, estudou uma outra proteína que também demonstrou eficácia em tratar pacientes com diversos tipos de câncer. Abre aspas, os resultados foram dramáticos, com remissão a longo prazo e possível cura em alguns pacientes com câncer metastático, uma condição que antes era considerada basicamente intratável, afirmou a academia.
A Academia Sueca, inclusive, considerou que esse desenvolvimento clínico de estratégias de imunoterapia havia sido modesto até essas descobertas, que foram consideradas um marco no combate à doença. Apesar, né, dos cientistas já tentarem acionar o sistema imune para lutar contra o câncer há mais de 100 anos. Inclusive, até outras pesquisas relacionadas ao tratamento da doença já foram vencedoras do Prêmio Nobel de Medicina, como foi o caso do tratamento hormonal contra o câncer de próstata, da própria quimioterapia e também do transplante de medula para tratar a leucemia.
dois esqueletos humanos de 5.880 anos foram achados ao lado da obra de duplicação da BR-460 em Ilhota, no Vale do Itajaí. Eles foram encontrados a cerca de 60 centímetros de profundidade e encaminhados para um laboratório na Flórida, nos Estados Unidos, onde foram datados.
O local lá em Santa Catarina, onde eles foram encontrados, era uma ilha no meio de uma laguna. E como é isolado e nem tem água potável, a hipótese levantada pelos especialistas é de que esse lugar tenha sido utilizado para cerimônias e também para ritos funerários, o que explicaria esses dois sepultamentos. Aliás, dados coletados apontam que esses humanos tinham uma dieta de peixes. Eles comiam espécies pequenas de bagre, robalo e também de corvina.
Agora a área está cercada e sinalizada para que possa se tornar um espaço educativo. E a pesquisa prossegue. Os cientistas estão tentando identificar alimentação, doenças, sexo e idade dessas pessoas e do que morreram, o que deve acontecer até dezembro. Depois, as ossadas serão encaminhadas para a Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, onde ficarão na reserva técnica do laboratório.
A gente segue falando de arqueologia, pois uma embarcação naufragada há 400 anos, encontrada na costa de Portugal, vem sendo considerada a descoberta da década. A equipe de arqueólogos acredita que o navio estava voltando da Índia quando afundou entre os anos de 1575 e 1625. Essa época, né, foi o auge do comércio de especiarias de Portugal com a Ásia.
O navio foi encontrado durante um serviço de dragagem na região de Foz do Rio Tejo, que desemboca em Lisboa. A embarcação tem cerca de 100 metros de comprimento e 50 metros de largura, mas ainda não foi identificada. O naufrágio, achado 12 metros abaixo da superfície, está muito bem preservado e os objetos encontrados e o próprio navio são de grande valor patrimonial. A descoberta é importante também porque diz muito, por exemplo, sobre a história e identidade marítima de Cascais.
Economia.
O Tesouro Nacional informou que as contas do governo registraram um déficit primário de mais de 19 bilhões no mês de agosto. Isso quer dizer que as despesas superaram as receitas nesse valor. Ainda de acordo com o Tesouro, o rombo fiscal registrou um aumento de 95,2% na comparação com agosto do ano passado. Esse resultado negativo é o segundo maior para os meses de agosto, ficando atrás somente do mês de agosto de 2016. Para agora, 2018, o governo está autorizado a registrar um déficit de até 159 bilhões de reais.
E com evolução de 2,1%, a remuneração média dos cerca de 46 milhões de trabalhadores brasileiros com empregos formais no setor público e privado subiu para R$ 2.973, de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. Porém, a diferença de salário entre homens e mulheres continua grande no Brasil. Embora apresente um crescimento maior do que o dos homens, o salário médio feminino fechou o ano passado em R$ 2.708, enquanto o dos homens ficou em R$ 3.181. Ou seja, ainda em 2017, a remuneração média das mulheres era 85,1% o valor da remuneração masculina.
16 horas mais 26 minutos e atenção, porque a partir de agora os trabalhadores brasileiros formais podem usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, como garantia para crédito consignado. Isso mesmo, e a Caixa Econômica Federal foi a primeira a oferecer essa nova linha de financiamento, que tem juros de até 3,5% ao mês, com 48 meses de prazo de pagamento. Ou seja, esse percentual é até 50% menor do que o de outras operações de crédito disponíveis aí no mercado.
Pelas regras, os trabalhadores podem dar como garantia até 10% do saldo da conta do FGTS e a totalidade da multa de 40% em caso de demissão sem justa causa. Estes valores podem ser retidos pelo banco no momento em que o trabalhador perder o vínculo com a empresa em que estava quando fez o empréstimo consignado.
Com as mudanças anunciadas, as empresas privadas interessadas, né, que seus funcionários tenham acesso a essa linha de empréstimo, elas precisam se conveniar a um dos bancos que integram o sistema implantado pela Caixa. Por sua vez, os bancos vão poder também consultar previamente para apurar a margem consignável de cada trabalhador no FGTS, o que até então não era permitido. E, com essas alterações, o governo espera também que o juro do crédito consignado oferecido à iniciativa privada possa se aproximar das taxas médias que são praticadas atualmente pelo mercado para os servidores públicos.
Falando sobre o mercado de trabalho, nossa região criou 3.804 novas vagas de emprego com carteira assinada em agosto, segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O município que mais contratou foi Araraquara. Agosto teve um saldo de 891 novas vagas, geradas principalmente pelo setor da construção civil. São Carlos abriu 531 postos de trabalho, sobretudo no setor de serviços, que foi responsável por 56% das contratações. Entre os destaques negativos, Matão foi o município que mais teve demissão, causadas pelo encerramento de algumas safras agrícolas.
Internacional.
E canadenses e americanos chegaram a um acordo para substituir o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o antigo NAFTA, resgatando uma zona de livre comércio entre os três países, né, os Estados Unidos, o Canadá e o México, que também integra a América do Norte, avaliado aí em US$1,2 trilhões, que estava, como a gente sabe, prestes a entrar em colapso após quase 25 anos de história. Um acordo preliminar já tinha sido fechado entre os Estados Unidos e o México, na verdade, né, isso no mês de agosto, mas ainda faltava a inclusão do Canadá. Agora, esse novo tratado vai ter o nome de Acordo Estados Unidos, México e Canadá.
Donald Trump considerava o acordo antigo um desastre para o seu país. Ele queria reduzir os déficits comerciais americanos, meta que também busca com a China. E depois de mais de um ano de negociações, os governos conseguiram superar as divergências e ceder em alguns aspectos. Pelo Twitter, Trump classificou o novo acordo de maravilhoso e de grande negócio para os três países.
Já em entrevista coletiva hoje na Casa Branca, o presidente criticou as relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. Ele sugeriu que o país aqui trata as companhias norte-americanas de uma forma injusta e que, nas palavras dele, cobra tarifas tremendas. Ouça só, abre aspas. O Brasil é outro caso, é uma beleza. Eles cobram de nós o que querem. Se você perguntar algumas empresas, eles dizem que o Brasil está entre os mais duros do mundo, talvez o mais duro. E nós não os chamamos e dizemos, ei, vocês estão tratando nossas empresas injustamente, tratando nosso país injustamente, afirmou Donald Trump.
Os Estados Unidos são o segundo principal destino de embarque de produtos brasileiros, atrás apenas da China. Para se ter uma ideia, no ano passado, a economia norte-americana recebeu 12,3% do total exportado pelo Brasil. A fatia da China foi de 21,8%.
Nós seguimos no noticiário internacional, pois o último balanço oficial do governo da Indonésia mostra que 844 pessoas morreram após o terremoto de 7,5 graus que teve o seu epicentro na região de Palu e provocou até um tsunami. Isso na última sexta-feira na ilha de Sulawesi. O desastre também deixou 540 feridos e mais de 16 mil pessoas desalojadas. mas as autoridades infelizmente temem um número muito maior de vítimas, pois ainda grande parte da região afetada permanece inacessível. As buscas por sobreviventes continuam também nas áreas mais devastadas.
Carros amassados, edifícios reduzidos a escombros, árvores no chão e postes de energia elétrica derrubados demonstraram a amplitude da tragédia. A Organização das Nações Unidas, a ONU, estima que 191 mil pessoas precisam de ajuda imediata no país. Para evitar os riscos à saúde, as autoridades começaram a enterrar os corpos já identificados em valas comuns. Mas muitos moradores ainda procuram os parentes desaparecidos nos hospitais ou necrotérios improvisados. Nos fundos de um hospital, inclusive, dezenas de corpos foram posicionados e cobertos com lonas, enquanto os feridos esperavam por atendimento do outro lado do edifício. A situação é realmente caótica. Ainda mais de 1000 detentos escaparam de 3 prisões da região.
Nesse momento, as autoridades da Indonésia transportam cozinhas móveis com capacidade de proporcionar até 36 mil refeições diárias para as pessoas que estão desabrigadas. Eles também prometeram já milhares de colchões, cobertores e pacotes de macarrão instantâneo. O governo indonésio ainda lançou um apelo à comunidade internacional pedindo ajuda humanitária e dezenas de agências e organizações não governamentais já ofereceram ajuda ao país, mas o envio de material à região é muito complicado, pois as estradas estão bloqueadas e os aeroportos, muito danificados. E por isso a ajuda chega de modo bastante lento. Desesperadas, as pessoas estão saqueando estoques dos mercados.
Para quem não sabe, a Indonésia é um arquipélago de 17 mil ilhas e está em uma das regiões mais propensas a tremores e atividade vulcânica do mundo, o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. A região de cerca de 40 mil quilômetros de extensão tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente americano, além do Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul. Só para se ter uma ideia, cerca de 7 mil tremores atingem essa área por ano, mas em sua maioria de magnitude moderada.
Cultura.
Nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes uma última informação. A cantora Ângela Maria, uma das rainhas do rádio, morreu aos 89 anos em São Paulo. Após mais de um mês internada, ela não resistiu a uma infecção generalizada e a uma parada cardíaca. A artista fez um estrondoso sucesso entre as décadas de 50 e 60 e se tornou, sem dúvida alguma, inesquecível.
Desde menina, Abelin Maria da Cunha cantava em corais de igrejas. Por volta de 1947, começou a frequentar programas de calouros e passou a usar o nome Ângela Maria para não ser descoberta pelos parentes. Depois, no auge do sucesso, recebeu de Getúlio Vargas o apelido de Sapote.
Para a dona de uma das maiores e queridas vozes do Brasil, uma verdadeira referência, ficam aqui os nossos eternos agradecimentos e os nossos também sinceros sentimentos de pesar à família, aos amigos, aos colegas e aos admiradores do trabalho dessa eterna cantora brasileira. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.